Capítulo 5. Acessibilidade em mídias digitais. Gabriela Carvalho. Nota de rodapé número 8. Graduada em rádio, TV e internet pela Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisa e trabalha na construção de espaços virtuais acessíveis. Atualmente, é aluna de especialização e tutora do projeto Mídias na Educação, oferta São Paulo, entre parênteses, realizado pelo NCE, USP e SEAD/UFPE. E é editora de layout da Revista Brasileira de Tradução Visual. Contato: gabriela0carvalho@gmail.com. Todo o processo de elaboração, execução e distribuição de um bem ou serviço cultural é mediado por diversas mídias digitais, em geral criadas e ou recebidas pelo computador. Segundo Moore e Kirchley, 2012, existem quatro tipos de mídias, meios, entre parênteses, texto, imagens, parênteses, fixas ou em movimento, fecha parênteses, sons e artefatos. A interação com tais mídias não só está presente no universo dos produtores culturais, mas também em atividades cotidianas, como criar um documento em um editor de textos no computador, ouvir um CD de músicas, preparar uma apresentação em slides, slideshow, entre parênteses, compartilhar fotos, vídeos ou panfletos virtuais, parênteses, também chamados de folders eletrônicos, fecha parênteses, pela internet. As mídias digitais são veiculadas em diferentes suportes tecnológicos digitais, parênteses, CDs, DVDs, televisão, etc., fecha parênteses. Naturalmente, as mídias visuais, textos e imagens, entre parênteses, precisam ser convertidas em sons ou tato para serem percebidas por pessoas cegas. Do mesmo modo, pessoas surdas só terão acesso a conteúdos sonoros ao convertê-los em libras ou em textos em português, no caso daqueles alfabetizados nesta língua, entre parênteses. O objetivo deste capítulo é apresentar alternativas para deixar as mídias digitais, texto, imagens e sons, entre parênteses, acessíveis. Não se tem pretensões de solucionar todos os problemas de acessibilidade, e sim apontar os problemas mais comuns e algumas soluções possíveis, entendendo que não só o acesso ao conteúdo é necessário, mas também a incorporação de preceitos de usabilidade e de comunicabilidade. 5.1 – Textos acessíveis. 5.1.1 – Para pessoas com deficiência visual. Como já falado neste livro, a deficiência visual é subcategorizada em cegueira e baixa visão. As pessoas com baixa visão utilizam-se em geral de ampliadores de tela, leitores de telas e de sintetizadores de voz para perceber a informação na tela do computador. Além dessas tecnologias assistivas, alguns elementos inerentes à composição visual do texto podem auxiliar. Dentre eles, a legibilidade das letras, fontes, entre parênteses. Algumas fontes dificultam tanto a leitura quanto uma pessoa com uma má caligrafia, entre aspas. Recomenda-se que as letras utilizadas sejam grandes, acima de 12 px, entre parênteses, sem serifa, com espaçamento adequado entre as letras e entre as linhas. Culpa, Podzi, 2007. B. Identificação de links. Para os links, é recomendada uma cor que contraste com o fundo e com a cor do resto do texto. Além disso, o link deve ser sublinhado para a identificação por parte das pessoas com daltonismo, por exemplo. C. Contraste. O contraste entre a letra, os links e o fundo é essencial. É importante verificar o contraste entre letras e imagens quando se encontram muito próximas. D. Alinhamento. Alinhe o texto à esquerda. Textos justificados têm espaços irregulares entre as palavras, dificultando a leitura de pessoas com baixa visão. Francisco, Souza, 2011. 5.1.1.1 Arquivos em texto. Os formatos de arquivos de texto mais populares estão em DOC e PDF. Com os programas de computador corretamente instalados, usuários de leitores de tela terão fácil acesso ao conteúdo textual de arquivos em DOC. A usabilidade dos arquivos em DOC é otimizada, segundo textos publicados pela Adobe. Nota de rodapé número 9. Adobe, marca registrada Systems, é a empresa criadora do formato PDF. Ela disponibiliza vários documentos sobre acessibilidade em PDF na sua página da web. http://adobe.com/accessibility/products/acrobat/training.html. Segundo textos publicados pela Adobe, se adotados os seguintes recursos. A. Utilize estilos. Styles, entre parênteses. Por definição, os estilos estão do lado esquerdo do menu de acesso rápido aos tipos de fonte, em programas como Microsoft Word e LibreOffice. Esses estilos, geralmente identificados como título, parágrafo, corpo do texto, etc., funcionam como marcadores. Usuários de leitores de telas podem navegar diretamente de um marcador para outro, agilizando a localização de algum trecho específico do texto, tornando a navegação mais confortável e fluida. Além de auxiliar pessoas com deficiência, os estilos deixarão seu texto mais organizado. B. Evite usar espaços vazios entre parágrafos. Se você precisa de mais espaço entre os parágrafos, modifique em Formatar, Parágrafos, Espaçamento, a distância entre o fim de um parágrafo e o seguinte. C. Evite usar caixas de texto. Elas interrompem o fluxo lógico de leitura e, muitas vezes, não estão acessíveis. D. Divida o texto com o recurso Colunas e não com o recurso Tabelas. Ao dividir a página com colunas, o leitor de telas compreenderá a direção do fluxo do texto. As tabelas poderão atrapalhar a compreensão da sequência textual. E. Acrescente legendas, texto alternativo, entre parênteses, às imagens. Ao inserir imagens em seu texto, certifique-se de acrescentar uma legenda ou um pequeno texto descritivo. A repetição do conteúdo da imagem em texto pode parecer redundância, mas é um recurso que garantirá acessibilidade ao seu documento. Muitas vezes, arquivos em DOC são convertidos para PDF. Seguindo a orientação acima, muitos recursos de acessibilidade já estarão incorporados ao arquivo em PDF. No entanto, algumas configurações devem ser feitas para assegurar o acesso do leitor de telas ao arquivo convertido. Na resolução de alguns desses problemas, consulte o site http://help.adobe.com/pt_br/acrobat/9.0/standard/ws5811/3e5011b/d61510972b/d61510972f/f-traço7d32.w.html. Nos últimos anos, a Adobe vem aprimorando a acessibilidade do PDF. Ainda assim, é aconselhável disponibilizar uma cópia do PDF no formato HTML. 5.1.1.2 Uma nova distinção entre texto e imagem. É preciso diferenciar aquilo interpretado pelo computador como imagem e o que é compreendido como texto. Ao digitar uma frase no popular programa de ilustração Paint, o computador entende que um texto foi inserido na tela. Isto é entendido como texto. Caso esse arquivo seja salvo como JPEG, por exemplo, o texto será rasterizado, ou seja, o computador deixará de entender aquelas letras como texto e passará a entendê-las como pontos, formando uma imagem. Uma analogia simples. Imagine letras de papelão coladas sobre uma cartolina. O seu tato consegue diferenciar entre as letras e a cartolina. Agora visualize letras escritas com hidrocor sobre uma cartolina. O hidrocor é absorvido pela cartolina, rasterizado, entre parênteses. Ao passar as mãos pela cartolina, as letras de hidrocor não são mais percebidas. As letras de papelão é aquilo que o computador entende como texto. Já as letras de hidrocor compõem uma imagem. O tato equivale ao leitor de telas. Ele só irá perceber aquilo que é texto. Os formatos de arquivos de imagens mais comuns são o JPEG, GIF, PNG e TIFF. Caso você tenha algum texto em algum desses arquivos, será necessária uma legenda, texto alternativo, entre parênteses, para torná-lo acessível. Naturalmente, essa legenda, ou texto descritivo, entre parênteses, deve ser perceptível ao leitor de telas. 5.1.2. Para pessoas com deficiência auditiva. É um equívoco recorrente acreditar que todo brasileiro com deficiência auditiva compreenderá textos em português. A realidade é que algumas dessas pessoas não foram alfabetizadas em português. Portanto, é recomendado que os textos escritos também sejam veiculados em vídeos em Libras. Existem programas que traduzem textos em português para Libras, como Ribená, parênteses, https://www.icts.org.br/index.php:id_conteúdo=145, e o ve-libras, parênteses, https://blog.veris.com.br/veris/software-livre-na-media. Fecha parênteses. Contudo, esses softwares ainda precisam ser aperfeiçoados. Há também o sistema de escrita de sinais, também conhecido pelo termo em inglês sign writing. No entanto, sua utilização ainda é polêmica. E assim como há pessoas com deficiência auditiva que não sabem o português, existem aquelas que não dominam o sistema de escrita de sinais. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, determinou diretrizes para acessibilidade em comunicação na televisão, presentes na NBR 15.290, parênteses, disponível em http://www.mpdft.gov.br/sicorde/normas/nbr15290.pdf, fecha parênteses. Esse documento expressa parâmetros para a utilização de legendas, janelas de Libras, etc. 5.1.2.1. Imagens acessíveis. Para tornar imagens digitais acessíveis, é preciso estar atento aos seguintes pontos. A. Qualidade da imagem. Opte por trabalhar com imagens com alta qualidade, alta resolução, entre parênteses. Desse modo, elas permanecerão visíveis mesmo ao seu redimensionamento, ampliação, entre parênteses. B. Descrição em áudio barra texto. Acrescente legendas em todas as imagens. Caso a imagem seja visualizada no computador, certifique-se que qualquer texto descritivo seja lido por leitor de tela. Caso seja possível, acrescente também uma gravação do texto descritivo em áudio. Assim, pessoas com deficiência visual poderão usufruir do conteúdo da imagem. C. Som na passagem de slides. Acrescente um som discreto na passagem de um slide para outro. Pessoas cegas e com baixa visão terão maior compreensão do correr da apresentação, além de ajudar os alunos mais desatentos. A audiodescrição, tradução intersemiótica, utilizada para verter eventos visuais em palavras, recorre de diretrizes internacionais para promover descrições imparciais, objetivas e claras. Técnicas de audiodescrição são altamente recomendadas no processo de criação de descrição de imagens. Assim como uma pessoa qualificada para traduzir para o inglês não é apenas um indivíduo que sabe inglês, o audiodescritor é qualificado para traduções complexas e deve ser solicitado quando houver necessidade de traduções profissionais de imagens em palavras. 5.1.2.2 Sons acessíveis. As recomendações para tornar sons acessíveis são semelhantes às recomendações para tornar textos acessíveis. No caso de mensagens compostas apenas por sons, este deve ser traduzido adequadamente para Libras e para legendas escritas, caso o formato de exposição o permita. Para filmes e outros tipos de exibições simultâneas envolvendo som e imagem, sugere-se o seguinte. A. Diálogos. O ideal é traduzir os diálogos para legendas em português ou para Libras. B. Trilha sonora. É importante informar sobre a entrada de músicas, assim como sua saída ou substituição. Quando possível, traduza a letra da música, pois ela acrescenta informação ao material. Parênteses. Vídeos, slideshows, etc. Fecha parênteses. C. Sonoplastia. Deve-se estar atento para indicar efeitos sonoros como explosões, campainhas, risadas e ruídos presentes no material barra obra. Os efeitos sonoros não devem ser ignorados. Sua presença tem uma função, parênteses, estética, informacional, rítmica, etc. Fecha parênteses. A tradução será incompleta sem esses elementos sonoros. Mais uma vez, recomenda-se a leitura das normas para a acessibilidade em comunicação na televisão presentes na NBR 15.220, disponível em http://www.mpdft.gov.br/sicorde/normas/nbr15.290.pdf. 5.2. Multimídia. De acordo com Rodrigues, 2000, página 87, multimídia, em Portugal, multimédia, significa o, aspas, conjunto de técnicas que permitem a produção, a difusão e a restituição no mesmo suporte de várias modalidades de representação mediática de informações, podendo, portanto, representar ao mesmo tempo textos escritos, sons, gráficos e imagens fixas ou em movimento. Fecha aspas. O termo multimídia popularizou-se com o advento do CD-ROM. Hoje, páginas na internet e DVDs são outros populares suportes multimediáticos. Os princípios para tornar tais mídias acessíveis são os mesmos que norteiam a acessibilidade em textos, imagens e sons. O desenvolvedor de conteúdos multimediáticos deve ter em mente ainda como os usuários com diferentes tipos de deficiência poderão acessar e navegar, entre aspas, pelo conteúdo de forma autônoma. Isso inclui, entre outras coisas, a menus acessíveis. A acessibilidade do menu de um DVD ou de um CD-ROM, por exemplo, é tão importante quanto um conteúdo acessível. As informações devem estar disponíveis em som e em imagem. Só assim estará sendo promovido o empoderamento do usuário com deficiência. Por exemplo, opções como iniciar filme e seleção de cena deve ter o mesmo texto anunciado em áudio quando a opção for acessada. Além disso, é interessante que um texto de entrada indique quais botões devem ser utilizados para navegar pelo menu. setas, letras, etc., entre parênteses. B. Apresentação de recursos. O usuário precisa estar ciente dos recursos de acessibilidade para poder utilizá-los. É recomendada a apresentação no primeiro momento do acesso ao conteúdo multimídia. No tocante aos sites da internet, existem documentos elaborados por instituições e desenvolvedores independentes contendo diretrizes para o desenvolvimento de sites acessíveis. Os principais são A. WCAG 1.0. Esse documento foi criado pelo grupo World Wide Web Consortium, parênteses W3G, em 1999. Continua sendo o documento mais utilizado como referência para parâmetros para acessibilidade na web. Pode ser acessado no seguinte endereço: http://www.w3.org/tr/wcag10/. B. WCAG 2.0. É a segunda versão do WCAG 1.0 e teve a edição final publicada em 2008. Sua utilização não é aconselhada por alguns desenvolvedores. Pode ser acessado em http://www.w3.org/tr/wcag/. C. WCAG Samurai. Um grupo de desenvolvedores insatisfeitos com o WCAG 2.0 criou este documento. Ele está disponível em http://wcagsamurai.org/. D. EMAG ou IMAG. Esse documento foi desenvolvido para orientar a construção de sites e portais do governo brasileiro. Foi baseado no WCAG 2.0. O documento encontra-se no link http://www.governogovernoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/emag-3.0/download. Considerações finais. O avanço tecnológico eliminou grande parte das barreiras que impediam a acessibilidade em mídias digitais. O uso de tecnologias assistivas em conjunto com o cuidado dos desenvolvedores de softwares diversos possibilitou a produção de mídias acessíveis, desde que os produtores de conteúdo utilizem as ferramentas necessárias para tanto. Em muitos casos, serviços de consultoria e a contratação de audiodescritores e de intérpretes serão necessários para garantir a acessibilidade aos produtos culturais e aos materiais desenvolvidos nos processos de criação. Contudo, todos podem e devem adotar práticas simples, como a diversificação de um mesmo conteúdo em mídias, parênteses, textos, imagens e sons, fecha parênteses, e línguas, parênteses, português e libras, fecha parênteses, variadas. Acessibilidade comunicacional é um direito de todos e uma responsabilidade de cada um de nós. Referências bibliográficas.
Francisco M., Souza N., Guia para a Produção de Conteúdos Digitais Acessíveis. Leiria, EU 4AL, 2011. Disponível em http://www.eu4allproject.eu. Culpa, C, Poudze, M, D, as tipografias para usuários de baixa visão nas interfaces computacionais. In, Encontro Latino-Americano de Desenho. 2, 2007, Palermo, Actas de Desenho. Disponível em http://fido.palermo.edu. Acesso em 22 de fevereiro de 2012. Moore, M. Kearsley, G. Distance Education. A Systems View of Online Learning. Terceira edição, Belmont. Wadsworth. 2012. Página 1 a 16. disponível em http://books.google.com.br. Rodrigues, A. D. Dicionário Breve da Informação e da Comunicação. Lisboa, Presença 2000, 132 páginas.